no seu nada. Então, gostaria, com respeito a apreciação de nossa moeda, que está relacionada ao expressivo ingresso de capitais nos últimos tempos, se em que medida a possibilidade de saída abrupta desses capitais pode ter um forte impacto negativo na nossa economia, eventualmente, e, sobretudo, quais são os mecanismos existentes hoje para prever e suavizar esses fluxos e quais medidas que ainda poderiam ser adotadas nesse sentido, levando em conta que algumas já foram adotadas. Eu, ainda por ocasião do almoço, no sábado, em que a presidente Dilma ofereceu ao presidente Barack Obama, eu tive a oportunidade de um diálogo com o presidente que sucedeu ao nosso senador de Pernambuco, o senador Armando Monteiro, o senhor Robson Braga de Andrade, com o qual eu tive um diálogo que gostaria de transmitir a Vossa Excelência. Nesta questão da relação entre a economia dos Estados Unidos da América e a nossa, e de outros países desenvolvidos, eu transmiti a ele que eu acredito que tanto os empresários, quanto os trabalhadores, quanto as nossas autoridades econômicas, precisamos todos, e nós parlamentares, estarmos cientes de quais os programas de transferência de renda que existem nos países mais desenvolvidos e dos seus efeitos sobre a competitividade de nossa economia. Perguntei ao Sr. Robson Braga de Andrade em que medida na CNI, assim como na Fiesp, havia a consciência, por exemplo, de um instrumento que nos Estados Unidos da América se chama o Earned Income Tax Credit, ou seja, o crédito fiscal por remuneração recebida. Então, eu expliquei a ele que, por exemplo, se um trabalhador nos Estados Unidos é remunerado com salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo, e receber uma remuneração, digamos, da ordem de $12,000 por ano, ele tem o direito de receber um crédito fiscal por remuneração recebida da ordem de $4,000 ou mais. Para os que ganham até certo patamar, na faixa de $12,000-$13,000, eles têm direito a 40% a mais de remuneração. Até um certo ponto, depois se chega a um limite máximo e daí vai declinando até se chegar a $30,000+ anuais. Isso, por exemplo, para o caso de uma família com duas ou mais crianças. Ora, o que significa isso? Que a sociedade norte-americana como um todo, através dos impostos arrecadados junto a todos, complementa a remuneração daqueles que estão na faixa de renda mais baixa através do crédito fiscal por remuneração recebida. Aqueles que passam a ganhar, digamos, $40,000, $50,000, $70,000 e assim por diante, aí passam a pagar imposto de renda, não é? E com faixas maiores até. Ora, mas do ponto de vista do empresário brasileiro, ele precisa estar ciente de que a empresa que paga, digamos, $12,000, $15,000, ela faz sabe que o seu trabalhador tem uma remuneração complementar significativa e hoje muito importante, e quem paga isso é o conjunto da sociedade, não a própria empresa. E, obviamente, em relação à nossa economia, se nós não temos um instrumento como este, o que que deveríamos fazer? Recomendaria Vossa Excelência de que então deveríamos ir à Organização Mundial do Comércio, dizer que países como os Estados Unidos e, por exemplo, nos, o efeito disto sobre uma das economias que mais compete com os Estados Unidos fez o então primeiro-ministro Tony Blair criar no Reino Unido o Family Tax Credit. Então, um trabalhador que em Londres recebe algo como 800 libras esterlinas por mês, tem direito a 50% a mais e sua remuneração vai para 1.200 libras esterlinas. Então, deveríamos nós protestar junto ao OMC de que o governo dos países desenvolvidos estão subsidiando os seus trabalhadores, ou deveríamos adotar medida semelhante ou até mais eficaz? Quem sabe? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, mas gostaria de externar a minha. Eu acho que deveríamos também levar em consideração isso, estarmos muito conscientes, mas adotarmos uma medida ainda mais eficaz. E qual é a medida mais eficaz? O senhor gostaria de me dizer assim de pronto? Ou posso eu responder?
Cerrou, senador Suplicy, porque Vossa Excelência já esticou...
Vossa Excelência já sabe qual é a resposta, então já estourei o tempo? Tá bom. Mas a medida mais eficaz é a renda básica de cidadania. Igual para todos os cidadãos. E onde está a prova disto? Nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque num dos estados norte-americanos ela existe. E fez desse estado, o Alasca, o mais igualitário de todos os estados norte-americanos. E para um país como o Brasil, que deseja compatibilizar maior competitividade com maior igualdade e realização de justiça e erradicação da pobreza, a solução de bom senso está aí e já foi até aprovada por consenso pelo Congresso Nacional para ser instituída por etapas a critério do Poder Executivo, e na hora que o presidente Alexandre Tombini recomendar à presidenta Dilma, terá todo o meu apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Suplicy, pela objetividade. E eu só registrar que quem governava o Alasca era a Sarah Palin. Meu caro, excelentíssimo senhor Alexandre Tombini.
Primeiramente, então, as perguntas da senadora Marinô Brito. Foram duas perguntas, uma em relação ao uso da política monetária frente à incidência de choques no preço dos alimentos e dos transportes públicos, que a senhora, que a Vossa Excelência se referiu. E uma pergunta relacionada se faltaria a política reforma agrária para... digamos, dar conta dessa questão dos alimentos. Eu creio que, como eu expus aqui na minha introdução, nós estamos vivendo um choque de alimentos, de commodities global. Os commodities agrícolas aumentaram aí 70% nos últimos nove meses. Então, é, de fato, um choque global, tem a questão dos alimentos no país. No caso do Brasil, o peso dos alimentos é maior na cesta de consumo que, por exemplo, nas economias desenvolvidas, então sentem menos por hora o impacto na inflação geral da economia. Nós sentimos um pouco mais, talvez menos que outras economias cujo peso ainda é maior, como, por exemplo, Índia, China e outras economias emergentes importantes têm um peso ainda maior dos alimentos na sua cesta de consumo. Mas, endereçando a sua pergunta, por que usar a política monetária para, enfim, endereçar questões que estão fora do controle, pelo menos do Banco Central? No caso da política monetária, ela atua sobre demanda e sobre efeitos secundários desses choques de oferta. No primeiro momento, de fato, não há o que fazer em relação ao choque de oferta. Não está no controle do Banco Central, muitas vezes não está no controle do governo de uma economia. Mas, a depender do choque, o choque de oferta deve ser tratado com as políticas macro para evitar que ele se propague na economia, que tenha efeitos secundários, espaço para outros preços importantes e acaba gerando um processo inflacionário que, em última instância, bate até nos serviços. Aqui nesse livreto que eu passei para Vossas Excelências tem a evolução dos serviços, dos preços de serviços na seção de inflação, e mostra que o serviço, a inflação de serviço, na página 52, mostra que a inflação de serviço em 12 meses no país está na faixa de 8 e alguma coisa, 8,4 por aí.
Me permita, então, mas o aumento de serviço não foi 4 vezes menor que o aumento dos alimentos?
Não, depende da comparação. O que nós mostramos aqui é que no 12 meses o serviço está 8,4 e a inflação de alimentos está em torno de 9, 10.
O peso na cesta de consumo.
O peso na cesta de consumo, perfeito. O peso na cesta de consumo dos alimentos é na faixa de 22, 23%. E o preço de serviços também é um quarto da inflação. Então eles são equivalentes. Os dois estão andando. Mas o que eu queria voltar na sua questão é que a política monetária é usada para conter os efeitos secundários de um choque de oferta. Então, não compensar exatamente o choque de oferta, mas evitar que ele se propague e reconduzir a inflação geral da economia para os objetivos do governo, seja eles quais forem. No nosso caso, é a meta de inflação de 4,5% ao ano. Em relação à segunda questão de Vossa Excelência, sobre a questão dos analistas de mercado, eu creio, bom, primeiramente o Banco Central conhece a amostra de analistas que trabalha, que coleta os dados. Como já foi dito, nós temos um esforço contínuo de tentar ampliar essa amostra, mas a ampliação dessa amostra depende de quem fornece o dado. Muitas vezes não há interesse, não há estrutura, tem que ter uma estrutura de governança, tem que deixar uma pessoa responsável, sai de férias, tem que ter um substituto, enfim. Tem as coisas naturais para entrar num processo, como é o processo de expectativas de inflação coletadas pelo Banco Central. Mas o Banco Central conhece exatamente os analistas, as instituições, as posições das instituições. O Banco Central conhece isso.
É uma opção política?
Não.
Colocar as raposas para tomar conta do galinheiro?
Não, é uma opção operacional.
Peço a Vossa Excelência para que a gente dê continuidade à maneira como nós estamos desenvolvendo aqui as nossas a audiência pública. Deixar o doutor Alexandre Tombini responder a todas as questões.
Eu queria fornecer uma informação adicional para a Vossa Excelência, que nós temos um mecanismo para acompanhar o comportamento das expectativas. Esse mecanismo é os que melhor preveem a inflação. Então tem os top, os 5 melhores, e há uma corrida para tentar prever a inflação melhor. Então, inflação e todas as variáveis. Ou seja, esse é um mecanismo de controle da qualidade dessas informações. Ou seja, se houver uma informação que não seja compatível com a realidade, possivelmente esse indivíduo, ao longo do tempo, vai sair da amostra. Então, há um incentivo para que os participantes, sejam eles instituições, consultorias, enfim, meio acadêmico, para acertar a previsão das variáveis econômicas, inflação, enfim, todas as demais, câmbio, etc. Então, há esse incentivo embutido, ou seja, nós fazemos o controle disso. Portanto, não tem, aqui no nosso caso, nós estamos totalmente seguros sobre a robustez do processo, e isso é a visão do Banco Central. E digo a Vossa Excelência que nem todos concordam com a visão expressada de que nós atendemos sempre os anseios do mercado em relação às expectativas, por exemplo, de política monetária. Eu tenho ouvido, inclusive, muito o oposto recentemente, mas, enfim, o importante aqui é que o processo é robusto. Em relação às perguntas do excelentíssimo senador Armando Monteiro, sobre os choques de commodities, limites para a política monetária, enfim, é mais ou menos isso. Quer dizer, a política monetária ela atua sobre os efeitos secundários, atua diretamente para compensar pressões de demanda, mas atua indiretamente para conter os efeitos secundários A segunda questão, a questão da indexação, eu concordo com Vossa Excelência, há uma agenda de trabalho, isso não se faz da noite para o dia, não depende do Banco Central, mas o Banco Central pode ajudar no mapeamento de algumas dessas rigidezes que Vossa Excelência coloca. Creio que temos que avançar. Temos que avançar, tem que ter uma agenda. Foi, inclusive, preocupação de senadores que já levantaram essa preocupação em outros encontros que tivemos recentemente. Em relação aos spreads, aqui também é uma questão de nós termos um programa de trabalho, temos que intensificar isso ao longo do tempo. Isso é um programa que já vem de longe. Os nossos spreads caíram em relação a onde eles estavam, mas também aqui pode ser um outro daqueles casos que há espaço para avançar. Nós temos uma agenda já implantada recentemente de portabilidade da informação, tanto do crédito quanto dos dados cadastrais. O cadastro positivo vai ajudar também nesse processo, quanto da conta salário. Então, há uma série de medidas já tomadas no passado, medidas também de transparência na questão de tarifas bancárias, que aumentou a competição, deu muito mais clareza e comparabilidade em relação ao custo dos serviços bancários prestados por diversas instituições. Eu participei disso em outra capacidade, mas é uma agenda que existe hoje no Brasil e continua a agenda da defesa. Em relação à questão da defesa da concorrência, acho que há um parecer vinculante à Advocacia Geral da União, sobre o qual nós trabalhamos, a 4595, que dá amparo para o Banco Central atuar nas questões dos impactos dos atos de concentração no sistema financeiro na concorrência. Nós temos, inclusive, exigido contrapartidas em processos recentes, principalmente depois que tivemos aí a nova configuração das tarifas bancárias, permite, inclusive, um instrumento também para requerer o compartilhamento de sinergias quando há um processo de fusão. Então, nós temos instrumentos, temos a responsabilidade e a base legal para atuar. É fato que, principalmente nos anos que vivemos recentemente, a questão da estabilidade financeira se sobrepõe a outras considerações, porque esse é um objetivo que supera, principalmente nesses momentos, nós temos que assegurar a estabilidade do sistema financeiro, esse é o primeiro objetivo. Mas podemos discutir essa questão no futuro, acho importante, se a sua percepção é que falta aí uma definição, eu posso colaborar nesse processo para tentar. Nós temos um convênio com o CAD e o nosso manual de avaliação de atos de concentração é feito com base na inteligência do CAD horizontal de vários setores e a nossa vertical do sistema financeiro. Nós fizemos isso no passado, mas enfim, podemos intensificar e dialogar sobre esse assunto. Em relação às questões do excelentíssimo senador Suplicy, enfim, eu não sou especialista em renda mínima, mas conheço seu trabalho, traz agora a experiência exitosa aí de um estado americano, do Alasca, enfim, creio que é uma política robusta de tratamento da questão da desigualdade, enfim, sendo transferência entre setores, segmentos da sociedade, diminuindo aí a desigualdade, criando aí um mercado de consumo mais consistente para uma economia. Imagino que é uma política que merece ser estudada, mas realmente eu não sou especialista, podemos discutir mais no detalhe no futuro. Em relação ao câmbio, o senhor menciona a questão da possibilidade de uma reversão abrupta. Eu tenho procurado aí nesses dois meses e meio de gestão à frente do Banco Central, primeiro de ficar alerta em relação ao potencial que essa liquidez extraordinária que existe hoje no mundo, que isso realmente não gere consequências que põem em risco a estabilidade financeira da nossa economia. Então, nós temos atuado com medidas macroprudenciais para conter a expansão do crédito, que vem aí embalada com essa liquidez internacional, não deixar isso quando a liquidez sai, gera problema, então tem que moderar esse crescimento. Estamos tomando medidas, vamos tomar mais se for necessário. E por outro lado, também no câmbio, o Banco Central tem atuado, continua o processo de recomposição das reservas, de ampliação das reservas. Temos vários instrumentos além desse, temos o mercado de futuro, mercado de forward, nós estamos atuando. Para quê? Para evitar que essa sensação de ampla liquidez se traduza em riscos excessivos sendo tomados no Brasil e na hora da reversão isso cria um problema. Então, eu creio que hoje nós estamos bastante atentos a isso, justamente mirando no que Vossa Excelência mencionou. É quando a reversão vier. Ou seja, quando a reversão vier, nós estamos preparados. A regulação, disposição cambial do sistema financeiro é muito rigorosa. Nós temos ampliado para outros setores da economia e temos alertado sobre essa questão que Vossa Excelência coloca.